agora na Rádio UFSCar.
Por trás dos controles.
Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Por trás dos controles.
Seja bem-vindo ao sétimo episódio do magnífico Por Trás dos Controles, o programa feito por jogadores para jogadores.
Você que está nos ouvindo agora, estamos diretamente da Rádio UFSCar 95.3 FM em São Carlos, trazendo as melhores novidades de informações do mundo dos jogos para você.
Eu acabei de lembrar que está gravando e eu sou o Binário.
Falando para a câmera ali.
Oi.
E eu sou o Kleber.
Oi, Kleber.
E Binário, você já pensou em ganhar dinheiro fazendo videogame?
Pera, isso é um déjà vu, eu já ouvi essa pergunta antes.
Episódio anterior eu perguntei se você queria ganhar dinheiro jogando. Agora eu tô perguntando se você quer ganhar dinheiro fazendo.
Ah, bom, agora
tudo.
Eu gostei da ideia.
Hoje vamos fazer um episódio especial e conversar com um pessoal que manja muito mesmo de fazer jogos e ter altos downloads na Play Store. Vamos conhecer os desenvolvedores de Grand Shooter, o jogo mobile brasileiro com mais de 1 milhão de downloads.
Então, ouvinte, pega o checkpoint porque o Por Trás dos Controles está para começar.
Nosso bate-papo hoje será com o pessoal fera. Hoje vamos falar com os criadores de Grand Shooter, disponível para Android e iOS.
O Grand Shooter é um jogo estilo Shooter on Rails, que pode ser traduzido como tiro sobre trilhos. Igual aqueles de arma de luz que você joga em parques de diversão ou arcade para alguns. Hoje será um bate-papo sensacional.
O nosso programa é resultado de uma parceria entre a Rádio UFSCar e Fellowship of the Game, o grupo de desenvolvimento de jogos da USP de São Carlos. A gente mesmo.
E agora é a hora do nosso jogo rápido, transmitindo conhecimento mais rápido do que lança jogo na Play Store.
Arcade ou fliperama são aqueles equipamentos gigantes que ficavam em locais de comércio, como, por exemplo, padarias e videolocadoras. Os primeiros jogos arcade populares incluíam jogos que estão presentes em parque de diversão, como galeria de tiro e pinball. Na era de ouro dos arcades, em especial, duas empresas se destacavam, a Atari e a Namco. Namco é a criadora do Pac-Man. Outras empresas ainda, como a Sega, a Nintendo, a Capcom e a Konami, também fizeram muito sucesso e revolucionaram os arcades com jogos que exigiam o máximo de processamento gráfico das placas na época. Ao longo dos anos, os arcades foram desaparecendo com a evolução dos consoles, que melhoravam a capacidade de processamento a cada ano. Apesar de não serem muito baratos, a comodidade de jogar em casa os melhores jogos da época certamente fizeram parte desse sucesso. A inovação dos jogos com movimentação 3D, tiros, efeitos e também histórias super envolvedoras tomaram conta do mercado de jogos. Não podemos deixar de lado nosso querido PC, o computador, que também recebeu os jogos de uma maneira fantástica, com a possibilidade de trocar e renovar seus componentes, como por exemplo, melhorar o processador ou ainda comprar uma nova placa de vídeo mais potente, sem a necessidade de comprar outro equipamento inteiro, como é o caso dos consoles, onde a melhoria de hardware só é possível comprando um console novo. Inclusive, uma curiosidade é que os jogos rodados nos computadores tendem a ter qualidade muito superior aos jogos rodados no console. Podemos adicionar nesta trajetória dos games os maravilhosos smartphones, que com incrível capacidade de processamento em um aparelho tão pequeno trouxe a mobilidade para os jogos. Você sabia que a cada 10 dólares gastos em software, 4 são gastos em jogos? Em 2015, as empresas que atuam no mercado de jogos mobile faturaram cerca de 29 bilhões de dólares. Falando de smartphones, o jogo Grand Shooter foi desenvolvido para essas plataformas, conhecido como plataformas mobile. O jogo começa no Oriente Médio, acompanhando a história de um soldado que acaba sua missão de uma maneira inesperada. Não vamos dar spoiler, não é mesmo? Grand Shooter, com uma história muito envolvente, cativa o jogador e com características de personalização, deixa o jogo muito mais interessante. A possibilidade de trocas de armas com diferentes calibres e velocidades de carregamento certamente enriquecem o jogo. Um diferencial e ponto importante sobre o jogo é que Grand Shooter pode ser jogado sem a necessidade de conexão com a internet. Além disso, ele é leve o suficiente para permitir rodar em aparelhos mais antigos. Então, ouvinte, não espere mais, caia no mundo dos jogos e baixe seu favorito. Apita o árbitro final do jogo rápido.
Você que está nos ouvindo agora, estamos apresentando Por Trás dos Controles, o programa feito por jogadores para jogadores.
E no programa de hoje, nós vamos fazer um bate-papo com os criadores do Grand Shooter, nascido e criado aqui em São Carlos. Para isso, nós trouxemos aqui o pessoal da Grand Panda, Thales.
Oi, eu sou o Thales, eu sou fundador da Grand Panda Studios e eu trabalho lá atualmente como programador e animador 3D.
Ivan.
Eu sou artista técnico na Grand Panda, de vez em quando programo um pouquinho também. Faço um pouquinho de arte. E eu fui do Fog há tanto tempo que eu não conheço nenhum de vocês. Nossa. Mentira, você eu conheço.
E aí, agora vamos deixar o Kleber falar.
O Lucas.
Fala galera, eu sou o Lucas. Trabalho como programador e o que mais precisar no jogo.
E o Milton.
Olá a todos, eu sou o Milton. E eu sou o level designer e um dos game designers do jogo.
Uhul!
Você está ouvindo Por Trás dos Controles e agora vamos para o nosso bate-papo do dia sobre o Grand Shooter com os nossos convidados especiais.
Uma dúvida que eu tenho, por que Grand Panda?
Essa é uma dúvida interessante. No começo assim, da empresa, a gente não tinha nome, obviamente, e a gente pensou, bom, o que a gente vai escolher, né? E a gente fez um brainstorming, assim, colocamos uma lista de várias coisas engraçadas e tal, e a gente viu que tipo, várias empresas, no ramo de jogos até, várias empresas indies, os caras colocam algum animal e alguma coisa engraçada. A gente pensou, bom, que animal escolher, né? Aí a gente fez um brainstorm lá, colocamos vários e várias palavras engraçadas assim. E aí a gente gostava muito do Grumpy Cat na época e aí a gente falou, ah, por que não Grumpy Panda, né? E aí a gente acabou fazendo isso.
Então, queridos convidados, qual seria a formação de vocês?
Bom, eu fiz bacharelado em sistemas de informação na USP aqui em São Carlos.
Bacharelado em física na USP.
Tá certo, aí.
Eu fiz bacharelado em imagem e som, que é praticamente um cinema, assim.
Tem aqui na UFSCar.
Isso, eu fiz aqui na UFSCar.
Bom, eu fiz game design na AMB Morumbi e depois eu fiz game design também na Vancouver Film School.
É só o Ivan que tá loucão aí, tá fora da área. O resto
não,
tá dentro
fora
aí.
Da área, essa área abrange todas as áreas existentes no universo.
Na Six Corp, o nosso músico era formado em gestão ambiental aqui na Federal, cara.
Exatamente.
Entendeu? Eu não era pior, eu era artista, mas ele era músico formado em gestão ambiental.
Tá certo.
Pior do que eu.
Eu acho que essa é a parte legal dessa área de games. As pessoas podem vir de qualquer área, desde que elas estejam dispostas a aprender e fazer o que precisa.
É, exatamente. Eu sempre falo que quando você vai trabalhar com jogos, o currículo não importa. O que importa é o portfólio.
E o que a graduação ajudou em você pra fazer jogo? Vocês?
Primeiro, a graduação atrapalhou muito, porque a graduação e empreendedorismo não combinam. Mas segundo, os conhecimentos de física, trabalhando como artista técnico, então com arte, com visual, uma coisa que eu nunca esperava aconteceu, que foi eu acabei usando um monte de conhecimento avançado, pesado, de física e matemática para fazer gráficos melhores e mais rápidos, que é uma coisa que, por exemplo, o Grand Shooter precisava desesperadamente. Isso virou até o meu TCC depois.
Da minha parte, cinema me ajudou bastante a ter essa visão total de um produto audiovisual. E um jogo é um produto ainda mais completo, que ele traz a parte de programação, traz a parte de interação. E dentro da imagem som tem a parte de hipermídia, que é uma parte que você mexe com mídias interativas. E aí isso me despertou esse desejo de ir para a área que você realmente se conecta com a mídia e a mídia te devolve alguma coisa, você devolve para ela e tem essa interação constante. E aí tem um pouquinho, um pezinho assim em programação, um pezinho, sei lá, em criação de produtos realmente interativos. Então isso me ajudou bastante, assim. E também tem a visão do todo, tipo, aprendi edição de vídeo, aprendi linguagem cinematográfica, isso ajuda muito dentro do jogo, principalmente em Grand Shooter, a gente traz a parte de fotografia, né? Tipo, a questão de luzes, a questão de cutscenes, isso ajuda bastante, assim, na criação do jogo.
Não tem mais luz no Grand Shooter.
Né? Não tem mais luz, por causa do Ivan, que fez uns shaders bonitões lá no Elite.
Danoso.
Com física. Mas a física ajuda bastante a questão de programação de shader, que é basicamente, tipo, manja de física e matemática.
Bom, no meu caso aqui do grupo, eu acho que eu fui o único que realmente fez uma faculdade voltada diretamente para jogos, né? E... E eu acho que no começo, assim, me ajudou no quesito de entender como é que é essa parte de design, como é que funciona essa parte de projetar um jogo, porque eu realmente saí do nada para a faculdade de jogos. Era um negócio que eu não esperava que tivesse no Brasil, e quando eu descobri que tinha, eu pulei assim nela totalmente inesperado, sabe? Foi uma coisa meio aleatória, de repente, sim. Mas eu diria que a verdadeira experiência de fazer jogos mesmo, de aprender de verdade, foi fazendo vários jogos, um atrás do outro, tanto como estagiário ou trabalhando em alguns lugares que eu já trabalhei antes, que faziam Adver Games, quanto fazendo projeto por diversão, assim. E eu percebi que a faculdade pode te dar um começo, mas você realmente só vai aprender fazendo um monte de jogo e errando pra caramba, fazendo um monte de jogo que você faz achando que vai ficar super legal e fica chato, só que aí você começa a entender o que você tem que fazer pra fazer um jogo ficar legal.
Bom, eu já fazia jogos desde que eu era criança e já fazia animação, já desenhava e... Então, tipo, eu entrei na faculdade com o intuito de fazer networking. Quando eu tava prestando vestibular, eu queria ter feito esse curso que o Milton fez de game design e tal, que eu achei que tinha mais a ver comigo. Mas como era uma faculdade particular e era em São Paulo, eu não ia conseguir pagar, não ia conseguir fazer, eu falei, bom, eu vou pro que eu tenho mais palpável, né? Então aí eu prestei um curso de computação, que é pra ficar o mais próximo possível da parte de programação do jogo. Mas eu entrei na faculdade com o intuito de fazer networking, conhecer outras pessoas interessadas na mesma coisa também. Eu acho que isso pra mim foi o que a faculdade retornou de mais valioso. E eu, desde sempre, dentro da faculdade, eu fazia freelances. A minha iniciação científica foi fazer jogo para ensinar matemática para crianças. E no último ano de graduação foi quando eu comecei a fazer o Grand Shooter e a empreender também. E no caso do meu curso, Bacharelado em Sistemas de Informação, a gente tem a parte da ciência da computação, só que também tem uma parte de administração. Então você aprende economia, você aprende empreendedorismo e tal, e essas coisas ajudaram bastante a iniciar uma empresa. Então eu não posso falar que a faculdade não me deu o conhecimento que eu uso hoje, mas eu posso falar que eu poderia ter aprendido isso fora sem problema algum, sabe? Então eu acho que o mais importante foi o networking mesmo. Então, se eu não tivesse na faculdade, por exemplo, eu não ia ter feito a Game Jam, que eu conheci o Lucas, eu não ia ter conhecido o Ivan nas palestras que ele deu no FOG, nos minicursos lá. E então acho que isso que é o mais valioso mesmo, são as pessoas lá.
Eu tenho uma dúvida muito pessoal. Você estava lá presente na época do FOG e você conheceu o Ivan pelo FOG? Mas você não participou do FOG?
Não. Quando eu entrei na faculdade, eu entrei em 2008, o FOG, se eu não me engano, ainda não aceitava pessoal do BSI. Só aceitava da Comp. Então, eu já desencanei na época. Não, em 2008 foi muito antes do pessoal aqui entrar. E aí eu já falei, bom, o grupo não é pra mim. E também olhei mais profundamente o grupo e os caras queriam fazer engine, queriam reinventar a roda e tal. E eu queria botar a mão na massa e fazer o jogo mesmo. Então eu falei, bom, eu acho que eu produziria mais fazendo sozinho. O FOG ainda não tinha um portfólio de jogos, o FOG não tinha uma galera muito encabeçada. Tava tudo engatinhando por anos, assim, tava tudo muito devagar. No que eu tava no meio da graduação é que o FOG começou a andar mais, aí até o Ivan tem história pra contar aí, porque foi no meio da minha graduação que ele entrou e tal, e começou a dar palestra, não sei o quê, e que ajudou a organizar o pessoal do FOG, ajudou a organizar coisas que realmente fizeram a diferença e que hoje a gente vê o resultado aí.
Foi quando o FOG parou de querer fazer engine.
Graças a Deus. Você tá contando aí um pouco da história obscura do FOG, mas obrigado pelas pessoas que fizeram ele melhorar.
Muitas histórias obscuras do FOG.
Você também não é da computação, como é que você entrou então?
Quando eu entrei no FOG, eu não fiz nem processo seletivo.
Só te brotaram lá.
Não, o pessoal do FOG pediu pra ver minhas coisas. Era um monte de porcaria que eu fazia em casa, assim, os modelos no Google SketchUp. Umas coisas arquitetônicas, assim, tinha nada a ver com o jogo, sabe? Daí o pessoal viu e falou, nossa, que legal, a gente precisa de modelador 3D, porque ninguém tinha modelador 3D nessa época, assim, era um negócio considerado divino, assim, né? Eu também não sabia nada, eu não sabia fazer porcaria nenhuma pra jogo, eu fui aprender tudo quando eu tava no FOG e fazendo a minha iniciação científica. Daí, mas nessa época o pessoal tava querendo fazer toda a engine ainda, tava tudo muito... Eu até entendo porque o Thales não observou o FOG como um potencial nessa época.
Pra mim sempre foi aquela cara de grupo de faculdade que todo mundo fala que faz alguma coisa, mas na verdade tá todo mundo só querendo usar estou no grupo. de desenvolvimento de jogos, eu sou legalzão, sabe? Tipo, eu vejo muito isso em empresas júnior por aí. A galera fala, ah, não, eu sou membro da empresa júnior. O que que você faz? Ah, eu sou membro da empresa júnior. O que que você faz? E, tipo, a pessoa não consegue falar, porque ela realmente não faz nada, entendeu?
É, eu também, tô aqui pela camisa só.
É assim mesmo, da minha...
Bom, não, na minha época.
Nós, né, mudamos de visão.
Eu realmente, eu preciso fazer esse comentário, eu tô extremamente orgulhoso, porque quando eu entrei no FOG, era exatamente isso, o pessoal ia lá, fazia reunião e sumia, então eu nunca ia imaginar que o FOG ia se mobilizar pra fazer um programa de rádio. Isso é super legal, isso é uma coisa que realmente nunca passou pela minha cabeça, que o FOG pra mim só ia afundar. E nós estamos tudo aqui, tá dando tudo certo, e isso é muito legal. Parabéns.
Você achou que o FOG ia desaparecer no FOG?
Piada de desenvolvedor.
Nossa, velho.
É requisito pra trabalhar na Grumpy, saber fazer piada muito ruim.
Exatamente.
A todo momento.
Sim.
Vocês estão contratando?
Todos os momentos.
Só pra ser seletivo aí. Só puxar. É. Posso puxar a sardinha aqui pro Federal? Que assim, é. Tipo, que assim, tipo, o FOG é a versão da USP, aí, tipo, tem a versão federal, que é o LOA. O LOA é o Laboratório de Objetos de Aprendizagem, tipo, que é um braço da SEAD, que é a Secretaria de Educação à Distância. E eles também são bem empolgados em produzir jogos voltados pra educação. Mas não é jogo educativo chato, né? Aquele jogo educativo que te incentiva a jogar. E são uns jogos, assim, que, tipo, com o passar dos anos, estão ganhando muita qualidade. Quando eu entrei, o pessoal ainda era um pouco amador, assim, tipo, tava entendendo ainda o que era jogo, tava discutindo muito. E agora, tipo, dá pra ver que tá uma maturidade muito grande. Então, quem quiser pesquisar aí, tem no site do LOA, né? Tipo, loa.scar.br. E aí dá pra dar uma olhada lá, tipo. E a integração do FOG com o LOA, acho, tipo, eu sempre converso com o FOG e com o LOA, falando, meu, vocês têm que se juntar aí pra dominar o mundo, velho.
A gente tá com planos. Pra dominar o mundo.
O propósito, velho, essa camiseta aí é muito da hora, velho.
Muito top, né?
Um pau,
velho. Ficou
legal, né?
Ficou muito da hora. Parabéns pra quem fez isso.
Quem quiser entrar, só bora que ganha a camisa.
Depois dá uma olhada no Face que a gente coloca uma foto dela lá. Pra vocês saberem do que a gente tá falando.
Mas por enquanto, imagine uma camiseta azul fabulosa. É a do FOG.
Eu tenho uma pergunta. É, mais bem um. Legal, assim. Pro Grand Shooter foi necessário grande investimento?
Aí, já tá.
Alguém tá querendo ser contratado.
Cadê a oferta?
Não, mas real, assim, como foi esse processo de começar a empresa, patrocínio, não sei.
Bom, como eu falei, a Grumpy Panda começou no meu último ano de graduação, então dinheiro era uma coisa inexistente na minha vida. Eu tive que conversar com um cara que já tinha várias outras empresas e ele aceitou fazer parte desse projeto comigo. E eu falei, cara, seguinte, grana eu não tenho e eu também não quero que você invista grana agora no começo. Mas eu gostaria que você cuidasse da parte de marketing e também conseguisse fornecer a estrutura do lugar que ele já tinha outras empresas. CNPJ, conta na Play Store, conta na iOS, toda a parte burocrática de se ter uma empresa, ele já tinha feito com várias outras, então foi um atalho assim que foi muito útil no começo, sabe? Eu precisei me preocupar só em fazer o jogo. Então, quando eu não tava na faculdade, quando eu não tava fazendo freelance, eu tava lá no escritório da Sanka Ventures fazendo o jogo, fazendo tudo que tinha que ser feito. Programação, modelagem 3D, texturização, menu, tudo, otimizar tudo para rodar no celular. E no começo foi assim, sem dinheiro, sem nada.
Qual é a maior dificuldade para criar um jogo mobile?
Performance! Não roda. Aliás, essa pergunta assim, ó. A gente tem uma ideia lá no pipeline, desenvolvimento. Puto, vamos fazer isso daqui. Vai ficar muito da hora. Daí chega o Thales e fala, roda mobile?
Nossa.
Daí você fala, OpenGL 3.0, não roda. Vai usar luz dinâmica? Não roda mobile. Não roda mobile. Precisa fazer um post-processing? Então não roda mobile. Então é compatibilidade. As coisas que rodam mobile são, em geral, bibliotecas gráficas antigas, coisa antiga que não tem um monte de feature legal. E é um hardware bem fraquinho. Então, muita lambuja que a gente ganha de gráficos e física. Então, eu não tenho no mobile.
É, eu preciso fazer um adendo aí, porque assim, tem nos celulares mais novos. Só que como o nosso foco era deixar o jogo popular, então tem que rodar no celular de todo mundo. Entendeu? Então tem que rodar no celular, desde o celular que só tem OpenGL 2 até o celular mais novo e tal.
Só uma pergunta rapidona. Vocês têm as informações de quem baixa as estatísticas de celular que baixa, essas coisas?
Tem. A Play Store e a App Store, eles fornecem toda a informação demográfica de todos os usuários que baixaram, quantos baixaram, de onde são, se é homem, se é mulher, se é acima de tantos anos, se é abaixo de tantos anos. Então, todas essas informações a própria Store te fala, porque ela sabe sobre o usuário dela e ela sabe se o usuário dela baixou ou não o seu aplicativo. Eu não sei exatamente qual a pessoa que baixou, mas eu tenho essas informações... do conjunto, né, de pessoas. E atualmente a maioria dos nossos downloads são da Índia. Então isso mostra que realmente lá o pessoal tem um celular mais antigo, né, um pouco mais fraco do que o que o pessoal tem no resto do mundo. E eles estão carentes de jogos que tem mais ação, que são 3D e tal, e tem um cutscenes. Então o que está acontecendo? Desde o lançamento eles baixam, falam, nossa, rodou bem no meu celular, que é mais antigo, não sei o que, e parece com esses jogos aqui, e comenta pros amigos. Além dele colocar isso no review, o jogo foi espalhando no boca a boca com essas pessoas. Então, tipo, oh, tem um pouco espaço no meu celular, deu pra instalar o jogo e tal, diferente dos outros, não sei o que. Então, isso tem feito muita diferença pra gente.
E a barreira da língua? Porque, de acordo, porque tem gente da Índia, deve ser inglês.
Sim, da Índia é inglês. Bom, desde o começo do projeto a gente se preocupou em traduzir para várias línguas. Então a gente tem atualmente 9 línguas e todas elas a gente pediu para pessoas nativas traduzirem. Então, tem espanhol, tem uma menina do Peru que ajudou a gente a traduzir. Árabe, tem uma menina que ela é cunhada do meu sócio e aí ela fala árabe nativamente e sabe inglês também, então ela conseguiu pegar toda a parte inglesa e traduzir para o árabe.
Francês também.
Francês também, a mesma pessoa fez francês e árabe e ela sabe inglês. Então a gente deu sorte de pegar várias pessoas. Assim, um outro amigo meu, ele é chinês também, então ele fez chinês simplificado, chinês tradicional.
A sede que vocês estão agora é o Novo Lab, não é?
Uhum.
Vocês estão curtindo do Novo Lab? Entre parênteses, explicar o que é o Novo Lab, por favor.
Já pensei em fazer isso.
Bom, o Novo Lab, tipo, a melhor definição dele é um centro de inovação. Então, diferente de um coworking, ele é um lugar que, tipo, estimula a criação de ideias e principalmente a inovação, criar coisas diferentes. Criar coisas diferentes não necessariamente criar alguma coisa do zero. É você fazer uma releitura de alguma coisa que já existe e dar uma aplicação diferente para ela, uma aplicação mais interessante ou uma aplicação que ninguém nunca pensou. Isso é mais ou menos o conceito de inovar. Então a gente tá dentro do Novo Lab, tem uma salinha nossa lá, tipo, a gente decorou com muito carinho, muito amor. Tá sendo uma experiência muito rica, porque sempre a gente tá trabalhando, alguém bate na porta, pergunta alguma coisa, fala de alguma coisa que a gente não tinha pensado. É sempre uma conexão muito grande, assim, que rola. E isso é praticamente diário. É sempre... Esse convívio, assim, é muito rico, sabe? E é espontâneo, isso que é o mais legal.
Diariamente, aleatoriamente, cai coisa no nosso colo que a gente tava precisando e não sabia como conseguir. É impressionante. A gente tem uma ideia, não dá uma semana até aparecer alguém querendo investir nela. É impressionante. Aconteceu com o Thales, aconteceu com outras empresas lá, pessoas que eu conheço. Aconteceu com a Grumpy Panda há pouco tempo, a gente precisando desesperadamente de pessoas para fazer voice acting pro jogo, né? E a gente também tem uma briga aí secular com camiseta, e a gente não consegue achar a empresa que faz a camiseta do jeito que a gente quer. Outro dia a gente foi comer lanche com um rapaz lá, aleatório do Novo Lab, que a gente mal conhecia. E daí o cara é ator, faz voice acting, conhece outros voice actors e trabalha com camiseta e faz camiseta.
Que conveniente.
E numa qualidade muito boa. É na qualidade que a gente queria, ele faz do jeito que a gente queria. Então, tipo, é um negócio que a gente ficou procurando aqui por meses, aí só tinha uma esperança lá em São Paulo. Aí a gente, puta, desencana, faz daqui mesmo, e aí ficou ruim a camiseta e aí agora surgiu esse cara.
O Novo Lab. Vai lá. É sempre. Acho que a melhor descrição que você pode dar pro Novo Lab é vai lá.
Uhum.
É. Vai lá dar uma olhada.
E a Mask, ela tem evento também, então, tipo, sempre tá rolando algum evento diferente. Tipo, ah, um evento é sobre, tipo, discussão de customer service que teve essa semana. Na outra semana vai ter a semana do DNA. Então, tipo, são assuntos totalmente diferentes e sempre, tipo, tentando focar, assim, tipo, na galera que quer aprender sobre alguma coisa. Então, tipo, ah, tem gente interessada nisso, então vamos fazer um assunto disso aqui, vamos discutir, vamos pôr a galera pra palestrar, pra falar. Então, acho que esse conceito do Novo Lab é muito diferente de um coworking, simplesmente, né?
Qual a melhor forma de monetização em um jogo mobile? E qual é a abordagem que você faz?
Eu sei a melhor forma.
Então manda aí.
Mas eu não vou falar, porque daí vocês vão roubar ela e vou ficar rico, tá ligado? Eu quero ficar rico sozinho. Qual é a melhor
forma? Cara, assim, não existe uma melhor forma de monetização. A cada dia que passa, surge uma outra forma de monetização, um outro jeito diferente de você... apresentar um ad, talvez, ou a própria loja oferecer serviço. É, por exemplo, antigamente só podia comprar o app, ou era de graça. Aí, de repente, tem compras dentro do app. Agora, a moda é pagar o app mensalmente. Então, você paga o app como serviço. Então, tipo, tem essas coisas disponíveis nas lojas já. Então, não existe uma melhor forma. Depende da loja que você tá lá, depende de como é o seu jogo, depende de como você fez para adaptar o seu jogo para aquela forma de monetização que você quis fazer. Por exemplo, o Grand Shooter seria muito mais tranquilo de ser feito se ele fosse um jogo premium, se ele custasse $1. Só que se ele fosse um jogo que custasse $1, a gente não ia ter 1 milhão de downloads e não ia ser conhecido, ia ter que ter investido em marketing pra galera comprar e tal. Então, o que a gente quis? Ganhar em volume pra depois a gente começar a monetizar melhor o jogo. Então, a gente tem uma monetização que sustenta a empresa atualmente, que é através de vídeos incentivados e compras dentro do app.
Pessoal, obrigado pela presença de vocês, obrigado por aceitar o convite de vir aqui gravar com a gente. A gente ficou muito feliz que vocês são um grande parceiro do FOG. Mesmo não tendo participado antes, mas agora a gente gosta muito de vocês e obrigado por participar daqui.
Eu queria agradecer a vocês pelo convite, eu queria dar os parabéns pelo programa e pelo FOG, pela iniciativa de ter feito esse programa no rádio, que eu acho bem importante.
Valeu aí, galera, e parabéns pelo que o FOG tá se tornando. Rompeu todas as expectativas.
Valeu, galera, obrigado pelo convite e continuem fazendo ótimos jogos.
Muito obrigado.
E pro nosso ouvinte, como é que faz para acessar seu jogo, acessar a página de vocês?
Só procurar Grand Shooter em qualquer store que você acha, ou até no Google, o primeiro link lá, nosso jogo.
Legal. Valeu, gente.
Pessoal, muito obrigado por esse bate-papo muito bom. Ficamos muito felizes com a presença de vocês aqui no programa.
Então, nós vamos ficando por aqui, por trás dos controles, esperamos você na frente do rádio no nosso próximo programa. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela participação e até mais!
Vamos nos desligando e até a próxima fase.
Este foi mais um programa apresentado pela Rádio UFSCar. Continue na 95,3 FM e escute diferente.